Lançamento de bola lá no ataque, vem Kessler dominando de calcanhar, boa jogada, desce o ABC, pode sair o terceiro gol para a grande área, vai sair o passe, atenção, chutou para fora do gol, sem goleiro! Olha só que gol perdeu o Kessler! Só podia ser Kessler para ficar na pequena área sem goleiro e chutar para fora, Rodrigo Ferreira.
Inacreditável, inacreditável. Estamos incrédulos, Humberto de Souza, com o gol que acaba de perder o Kessler. Uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo. Quem fez o cruzamento na medida e disse, faz teu nome, meu filho, foi o Jason. O Kessler livre, livre, não tinha mais nem goleiro na frente dele. Ele conseguiu a façanha de mandar a bola pela linha de fundo, o tiro de meta que favorece o Potiguar de Mossoró. Grande chance de desperdício.
Alô, galera alvinegra. Começa agora o podcast Papo Alvinegro. Apresentação minha, Breno, e o Diego Ivan.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar.
Vamos lá, Diego. Hoje vamos direto ao tema ABC 3, Potiguar de Mossoró 1. Tem muita coisa para a gente falar aí no jogo de hoje, porque a gente teve essa semana jogador que vai desfalcar o ABC por 40 dias, o ABC fazendo mais de um gol por jogo, atacante novo, né, que mudou a característica do time. Hoje teve também uma joia aí do time do ABC desencantando. E sem mais delongas, vamos lá. ABC 3, Potiguar de Mossoró 1. Diego, o que é que você viu nesse jogo?
É, Breno, um jogo que o ABC venceu. Não foi brilhante. Não tá na pauta do ABC nesse momento ser brilhante. O ABC precisa vencer, ponto. Foi o que aconteceu hoje. Um placar que não vinha acontecendo com regularidade, um placar dilatado, né? Mas que nesse momento é o que a gente precisava, né? Uma vitória com alguns gols e dá pelo menos um norte nesse momento, coisa que a gente não vinha tendo recentemente, né?
Isso mesmo. Vamos dar uma passada aqui na escalação do time do ABC. O ABC entrou em campo com Rafael, Pedro Costa, Richardson, Vitor Salvador e Jason. Quanto ao esquema defensivo, pela primeira vez em muitos jogos a gente teve aí uma modificação. O Vitor Salvador, ele entrou no lugar do Vinícius Leandro, que hoje foi reserva. Aí no meio de campo a gente teve Tibiri, o Enderson e Valderrama. O Enderson aí é figurando no time titular do ABC depois de muito tempo. E hoje, no ataque, a gente teve Lelê, que está retornando aí depois de 2 semanas, Giva e o incansável Kessler.
A escalação do ABC aí com o Vitor Salvador depois de um bom tempo, né? E com a estreia de Giva. O ABC, né, no primeiro tempo, né, ele contou com uma boa sorte aí de ter aberto o marcador logo cedo, e eu acho que isso já modificou um pouco o panorama do jogo, né? O ABC com acho que menos de 5 minutos abriu o marcador com Lelê. A zaga do Potiguar deu uma bobeira e Kessler lançou para Lelê sair na cara do goleiro e ele jogou por baixo do goleiro, marcando o primeiro gol do jogo. E o ABC, ele meio que adotou uma postura que já vinha adotando em alguns jogos, principalmente fora de casa, e jogar meio que nos contra-ataques aí, tentar guarnecer a defesa. E foi bem, assim, o Potiguar não conseguiu furar a defesa do ABC em momento nenhum. Foram poucas oportunidades da equipe do Potiguar na primeira etapa, né? E nós vimos aí o que o ABC já mostrou uma postura diferente, simplesmente por ter um jogador jogando meio que como 9, né? Apesar de Giva não ser... Na verdade, o ABC teve duas modificações para essa partida que foram, sem sombra de dúvidas, primordiais para esse bom desempenho nessa partida de hoje, né? Como eu disse, Giva, que jogou ali meio como um falso 9, muitas vezes como 9, que não é muita dele, né? Jogar de costas para o gol, mas ele se propôs a fazer essa movimentação ali na entrada da área do adversário. E nós vemos também, principalmente, o retorno de Lele, que se não é um fantástico, se não é um excelente jogador, ele cumpre a função de meio de campo, que com a ausência de João Paulo, nós estávamos meio que órfãos, né? E se você imaginar que logo o Berguinho vai retornar ao time, João Paulo em 45 dias vai estar pronto, o Alisson também vai retornar aí, nós vamos falar sobre o Alisson mais na frente, eu acredito que nós temos aí uma maneira, pelo menos, de tentar voltar a ser competitivo nesse torneio do Campeonato Brasileiro. Mas a partida, nós tivemos aí algumas, no primeiro tempo, algumas chances de gol do ABC interessantes, né? O Giva mesmo teve uma oportunidade que acho que cortou bola na trave no primeiro tempo, do chute fora da área, na entrada da área. Nós tivemos também algumas boas jogadas de linha de fundo. O ABC conseguiu explorar bem as deficiências da defesa do Potiguar. O lado direito da defesa do Potiguar no jogo todo foi uma mãe para o ABC. Jason, Kesley foram muito acionados pela esquerda, e o ABC conseguiu mostrar que tem, assim, se não é perfeito, obviamente não é perfeito, mas se não é grande a qualidade técnica do time, pelo menos a ideia de jogo persiste lá, né?
Foi uma partida muito boa, né, do ABC. Ganhar jogo sempre é bom, ganhar jogo sempre dá confiança. E eu quero dar um destaque aqui, esse retorno de Lele, rapaz, porque eu achei algo extremamente providencial. Porque sem João Paulo no time, né, a gente sem Berguinho, só sobraria Lele como um jogador que poderia meio que fazer essa função. E o Lele, ele não só entrou no jogo, mas ele entrou muito bem. Você citou aí que a defesa do Potiguar de Mossoró estava uma mãe do lado direito, que corresponde ao lado esquerdo do ataque do ABC. E foi justamente o lado onde Lele deitou e rolou. No segundo tempo, principalmente, no segundo tempo o Potiguar de Mossoró já estava todo entregue, né? Depois que levou ali o segundo gol, o Potiguar de Mossoró só estava em campo ali para cumprir tabela, porque não queria mais nada. Só dava Lele, cara, ali. Só dava Lele ali, ou ele trocando passe, ou ele partindo para cima. Tinha muitas jogadas que ele pegava a bola com muito espaço para tocar, aí ele rolava no meio e alguém batia. E ele foi um grande destaque, né? E ele não só se destacou, como ele fez gol. E aí, a gente perdeu o João Paulo, né? Mas pelo menos teve alguém para cumprir a função a função da ponta, né? De alguém para cair ali pela ponta esquerda. E assim, quanto à presença de Giva no time, eu acredito que deu outra vida ali ao ataque. A gente vinha reclamando muito que... A gente vinha reclamando muito que o ABC tinha perdido a presença de área depois que Paulo Sérgio deixou o time, mas Lele, ele cumpriu bem ali sua função no ataque. Não só de um 9, de um atacante que fica estático ali, mas de alguém que se movimenta, de alguém que sabe finalizar. E ele, só nesse jogo de estreia, eu acredito que ele já foi melhor do que aqueles outros atacantes que o ABC ainda contratou. Aquele Iago, ou aquele Thiago, que os caras não mostraram ainda a que vieram no ABC. E tanto que no segundo tempo, o Giva, ele foi substituído pelo Thiago, se eu não me engano. Entrou os dois ao mesmo tempo, sabe? Que às vezes eu confundo quem é Thiago, quem é Iago. Sei que o Iago, ele veste, já parece que é a 21, e o outro veste a camisa 24. Aí ele Aí depois, cara, que ele saiu, ele morreu, cara. O cara, eu acho que esse bicho, esse maluco aí, não pegou na bola nem umas duas vezes, tá ligado? Não deu nem uma finalizaçãozinha. Enquanto o Giva, ele perdeu os gols, ele finalizou várias vezes. Ele colocou bola na trave e foi um atacante bem participativo no jogo.
É verdade, o Giva foi bem, e assim, ele na partida toda, ele é o que eu digo a você, ele apareceu como opção de ataque, né? Nós tínhamos um time que não dava opções de ataque. Nós tínhamos um time ali que sassaricava muito pelos lados, tentava chegar pelo meio com o João Paulo, mas a situação era que nós sobrecarregávamos muito o meio campo. Tanto é que João Paulo não armava porque precisava atacar, aí Valderrama tinha que fazer às vezes ali de um meio armador ali no meio campo para suprir essa necessidade de nós termos João Paulo no ataque. E aí ficava uma situação do time todo em, vamos dizer assim, entre aspas, improvisado, porque precisava um cobrir o outro, outro cobrir um, e aí tentar fazer uma situação de mais ofensividade com jogadores que não tinham essa característica. Obviamente, Giva, ele não é um centroavante. A característica dele ali é aquele cara que chega de frente para o gol. Ele não joga de costas, ele não vai para o embate com um zagueiro. Mas ele é um cidadão alto, ele tem alguma força física. E nesse primeiro jogo, o Potiguar não encontrou muito bem a maneira de marcar esse time do ABC com esse jogador no time. Vamos ver aí, porque na sequência de jogos nós veremos como é que o ABC se vai se portar com o retorno de jogadores contundidos, com a reestreia de Alisson e por aí vai, de maneira a criar um ambiente positivo para um incremento ofensivo no ABC, entendeu? E essa, porque essa é a expectativa, porque do jeito que estava, sinceramente, o ABC tinha extrema dificuldade teria extrema dificuldade de classificação. Foi o que eu disse no podcast do meio da semana. Sim, nós tivemos um podcast no meio da semana falando de ABC 0 Coruripe 0, né? E foi isso que eu falei. Eu estava extremamente desanimado, porque do jeito que a coisa estava, sem tanto é que o título do podcast era o ABC virou um time arame liso. O ABC não ofendia ninguém. Infelizmente, o Alvinegro estava numa situação que não dava a expectativa de melhora pro torcedor. Nesse caso, com esse jogador, já mudou assim, o aspecto do time, já mudou o futebol. Tanto é que você falou no segundo tempo, e nós tivemos aí várias oportunidades do ABC nesse jogo, nesse segundo tempo. Potiguar, claro, veio para cima porque estava perdendo por 1-0. O ABC, com 14, 15 minutos, marcou o segundo gol com o Valderrama após uma cobrança de escanteio que foi para a cabeça, acho que de Tibiri, que escorou para Valderrama. Tibiri escorou para Valderrama, que também completou pro gol, né? Com o segundo gol, o Potiguar avançou muito, né, Breno? E aí o ABC teve muitas oportunidades. O Giva teve mais uma chance de marcar. É uma jogada de Eison ou de Giva pela esquerda. A bola passou em toda a área e Kesley perdeu um gol cara a cara, né? Assim,
esse aí foi moral, viu?
O que Kesley perdeu ali foi moral. Tava 2-0 ainda o jogo. Eu acho que 2-0 ainda. E Kesley perdeu um gol desse aí, sacanagem. Apesar de Kesley ter dado o passe pro gol de Lelê no primeiro tempo, essas chances perdidas de gol, os erros de domínio de bola, os erros de passe de Kesley, é um negócio impressionante como ele erra, como ele vem errando, né? E aí no segundo tempo o ABC chegou ao terceiro gol com aos 33 minutos, né? Jason, ele recebeu uma bola, uma roubada de bola de, acho que Valderrama roubou a bola, tocou para ele de cabeça. Ele deu uma bola por cima da defesa do Potiguar, achando o Ivanaldo livre, que avançou, entrou na cara do goleiro e bateu cruzado, né? Aí o ABC fez 3-0, deu aquela relaxada. O Potiguar também querendo marcar seus golzinhos, e o Potiguar vem mostrando aí que é uma equipe que, se não é talentosa, ela tem uma vocação ofensiva nítida, né? Porque já fez aí placares bailarinos, né? Tem um 7-3 com o Jaciobá fora de casa, tem um 4-2 contra o Vitória da Conquista. E aí o Potiguar, numa bola cruzada, numa apagada de 40 minutos, 42 por aí, o jogador Ramon, se não me engano, ele rompeu, aliás, faz um gol de bicicleta inacreditável, que lembrou muito aquele gol de Ivan. É, o Frasqueirão, que é aquele estádio que já se vê gol de bicicleta, né? No Frasqueirão com certa frequência, né?
Cara, eu nunca me esqueço daquele gol de Ivan, cara. Acho que foi em 2006 contra o Assu. Ele pegou a bola, levantou e botou a bola cruzada lá do outro lado, bicho. Aquele gol ali foi, pra mim, um dos gols mais bonitos da história do Frasqueirão. Se não, o mais bonito.
Sim, é. Ivan tem alguns... Ela é isso. O ABC tem alguns gols de bicicleta no Frasqueirão. O ABC também tem alguns gols de bicicleta jogando aí pelo estadual, né? E esse gol do de Romeu foi realmente um golaço. Pena que era do Potiguar, né? Gol que fechou o marcador aí 3-1. Mas foi um verdadeiro golaço de bicicleta.
Tem outro gol também que eu lembro de bicicleta no Frasqueirão. Foi em 2012, esse de Leandro Cardoso. Parece que foi até no jogo que o ABC meteu uma enfiada de 6-1 no Alecrim. Ele pegou a bola no escanteio, levantou
Leandro
e
Cardoso,
pá,
zagueiro, bicicleta. Né?
Isso, Leandro Cardoso, zagueiro.
É, são vários gols assim de bicicleta que eu já vi recentemente aí no Maria Lamas e no Campeonato Estadual, principalmente. E acredito que o Frasqueirão tem essa aura lá de ter sido os gols bonitos, de ter esses gols bonitos de bicicleta, né?
O Frasqueirão tem também, cara, uma sina para muitos gols bonitos. Teve uma vez que no final do ano, de um ano aí, eu compilei um vídeo de vários golaços que o ABC fez durante o ano. Boa parte deles foram no Frasqueirão.
Sim. É... Na despedida de Ivan, acho que em 2009, não, 2010 ou 2011, Ivan, ele fez um gol na despedida. É, que vamos falar aqui a verdade, não era para Ivan ter se despedido do futebol da maneira que aconteceu, né? É, foi, Ivan se aposentou muito mais por uma pressão feita pelo treinador Leandro Campos do que por qualquer outro motivo, porque Ivan poderia ter permanecido mantido como profissional mais tempo, pelo menos mais uma temporada, duas temporadas, jogando ali o segundo tempo de maneira muito útil, porque Ivan, além de ser rápido naquele momento, ainda era rápido por alguns momentos no jogo, fazia muito gol, era um cara que era bastante habilidoso para fazer gol. E eu lembro desse golaço de Ivan, que foi o último gol dele com a camisa do ABC na despedida dele. Eu não me lembro mais qual era o jogo, mas é esse o jogo. Que a bola é cruzada meio em direção... Cruzada não, é meio um lançamento, cruzamento para ele. Ele, de direita, emenda uma bola sem pulo, que vai no ângulo do goleiro adversário. E marcando a despedida de Ivan do futebol. E até hoje, quando a coisa aperta, tem ele gritando no Frasqueirão: bota Ivan, porque jogou muita bola.
Eu sou um deles, viu? Vou confessar a você aqui, ó, antes desse jogo contra o Potiguar de Mossoró, o ABC tinha feito 3 gols ou 4 nos últimos 6 jogos. Essa estatística do ABC ser o time com o melhor ataque do grupo engana um pouco, porque 8 gols foram no mesmo jogo, né? Mas depois daquele jogo lá do Vitória da Conquista, o ABC fez 3 gols em 6 jogos. Meu amigo, numa seca como essa, cara, você lembra que o ABC tinha Ivan, que apesar de não ser um jogador de uma grande técnica apurada, futebol moderno como a gente vê hoje, o cara fazia muitos gols. Eu acho que Ivan deve estar com uns 45 anos, 46 anos hoje. Treina ele aí por uma semana para ganhar condicionamento físico e bota 15 minutos para jogar, que o ABC não sai com 0 no marcador, não. Isso aí eu garanto.
É, porque Ivan tinha aquela característica, Ivan era muito rápido. Eu sei que Ivan hoje é um cara aposentado, aquela barriguinha de chope garantida, né? Mas Eu digo, é o que eu digo a você. Quando ele se aposentou ali em 2011, com 35, 36 anos aí, ou menos, ele não deveria ter sido se aposentado no ABC. O ABC precisava de um jogador com aquelas características, com aquela velocidade que ele tinha, nem que fosse para jogar 30 minutos só de jogo, ficar ali no banco e jogar jogos específicos, porque era um jogador com a cara do ABC, tinha um desempenho e características de ataque diferenciadas e não deveria ter se aposentado. Eu também passei, depois daquele 0x0 contra o Coruripe, eu fiquei meio baratinado, eu fiquei pensando se não dava pra botar o Ivan pra treinar, pra ver se dava pra jogar pelo menos 15 minutos, porque atacando um pouco, como a gente atacou contra o Coruripe, a coisa não ia pra frente mesmo nessa Série D.
Vamos lá, vamos falar de classificação agora, vamos falar de tabela. Para encerrar aqui o comentário sobre o jogo, quero também destacar o Ivanaldo, né, que ele fez aí o seu primeiro gol pelo ABC. Meus parabéns para ele, camisa 26. Vamos lá, os resultados do grupo do ABC foram os seguintes. Ontem a gente teve Vitória da Conquista 1, Central 1. Central ali eu pensei que ele ia perder a invencibilidade, mas eles empataram no finalzinho. Hoje tivemos Coruripe 3, Jaciobá 1. E também ABC 3, Potiguar de Mossoró 1, Frei Paulistano 1, Itabaiana 2. A classificação do grupo do ABC é o seguinte: ABC em primeiro com 19 pontos, Itabaiana em segundo com 17, Central invicto com 16 pontos em terceiro lugar, uma campanha de 3 vitórias e 7 empates. Vitória da Conquista em quarto lugar, com 15 pontos, fecha o G4. Aí temos aqui o Coruripe colado ali na quinta posição, né, colado ao G4. O Potiguar, 13 pontos, em sexto lugar. Frei Paulistano com 6 pontos. E Jaciobá com 4 pontos. Assim, o Central, rapaz, eu achei até interessante que eles hoje iam perdendo o jogo, eles deram empate, porque o Central ele vinha num grande embalo, né? Eles tinham aí 3 vitórias consecutivas, eles vinham e o Vitória da Conquista deu uma freada nessa boa sequência aí que eles tiveram. O Itabaiana, eu pensei que o Itabaiana perderia hoje para o Frei Paulistano, mas vi aqui que eles viraram o jogo. E o Jaciobá é o bônus do grupo, né? A fase bônus do grupo é aquele time que todo mundo tem a obrigação de ganhar. Diego, eu vi aqui, eu ouvi, né, o programa passado que você gravou em carreira solo, que eu não pude estar presente. Eu também compartilhava daquela preocupação em relação à classificação. Porque se o ABC tivesse perdido esse jogo, o grupo do ABC estaria bem embolado. A essa altura do campeonato, se vocês observarem, em praticamente todos os grupos já tem um time que já disparou, que já está com seus 24, 25 pontos. Tivemos essa rodada, o primeiro time classificado matematicamente, que é o Gamba no Distrito Federal. Mas se o ABC tivesse perdido, o grupo ia ficar muito embolado. A diferença do líder para o sexto colocado iria apenas 4 pontos, ou seja, aí não tem classificação garantida tão cedo. Aí vamos lá, Diego. Primeiro questionamento: você acha que essa campanha do ABC engana?
Breno, só pra falar, responder aqui um telespectador aí que tá vendo a nossa transmissão. O Obina Rocco mandou uma pergunta aqui: qual jogo entra pra jogar? Qual jogo o Alisson entra pra jogar? Obina Rocco. Obina Rocco é o seguinte: o Alisson ele testou positivo pra Covid, certo? Ele ficou naquela de negativo, aí deu um positivo. Ele teria que, depois que esse positivo foi confirmado, ele teria que ficar cerca de 10 dias fora do time, fora de combate, porque ele mantinha ainda sintomas e seria responsável também por transmitir esse Covid. Só que esse tempo vai se... até o próximo jogo ele vai correr, né? Vão se completar os 10 dias. Então, para a próxima partida com o Central, o Alisson teoricamente está liberado para jogo, né? É, resta saber se Francisco Diá vai colocar ele entre os relacionados. Eu acho que já passou a nossa previsão, até antes de começar o Campeonato Brasileiro, era que o Alisson ele seria peça fundamental, principalmente a partir da segunda fase. Como o Alisson, após o estadual, já tinha jogado aquela partida no estadual, que foi só para meio que cumprir tabela, mas já estava mostrando que não mancava mais e que iria fazer um trabalho mais reforçado, eu acreditava que ele fosse para o jogo com 5, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que, na verdade, ele deve estar liberado a partir de agora. Não sei se contra o Central ou se no outro jogo, mas ele já deve estar pronto para jogar a partir de agora, a partir da próxima semana. Breno, respondendo agora você aí, se a campanha do ABC engana, se você analisar num aspecto, no âmbito geral da competição, porque foi aquilo que eu falei para você sobre o aproveitamento de pontos, né, o percentual de aproveitamento de pontos. Se o ABC na rodada passada tinha um aproveitamento inferior a 60%, era 59, 58% de pontos, aproveitamento de pontos. Com a vitória de hoje chegou a 63%. E 63% já se aproxima das outras equipes da competição. Por exemplo, o América tem 70% no grupo 3, 70% de aproveitamento. O Alto tem 80% no grupo 2. O Bragantino do Pará tem 66% no grupo 1. O Aparecidense tem 70% no grupo 5. No grupo 6, o Gama tem 83%, como você disse, é o primeiro classificado. No grupo 7, o Cabo Friense tem os mesmos 63% do ABC. No grupo 8, o Novo Horizontino tem 80% dos pontos no grupo 8. Isso eu falei todos os líderes dos grupos. A campanha do ABC pode ser meio que, se você comparar com os outros grupos, meio que uma enganação, assim, não ser de fato a realidade. Eu sempre disse aqui que o grupo do ABC é um grupo dos mais fracos dessa competição. Talvez nós temos aí o grupo do Norte aí, que o Altos lidera aí, que é o grupo 2, que é muito fraco. Ou então o grupo 1, que tem o Bragantino do Pará, que também é muito fraco, e é muito nivelado as equipes. Entende? E aí você pode analisar que engana um pouco essa primeira colocação do ABC. Mas tem um detalhe. O cruzamento da primeira fase é com o grupo do América. O grupo do América, se a gente for olhar agora, você lidera, quem está na quarta posição é o Campinense com 43% de aproveitamento dos pontos, com 13 pontos. No nosso grupo, nós temos o Vitória da Conquista com 15 pontos e 50% de aproveitamento. O que é que esses números todos querem dizer? Quer dizer que nesse primeiro confronto aí, nessa primeira rodada, nós vamos pegar equipes com desempenho semelhante, vamos dizer assim, semelhante ao nosso. E aí a primeira colocação não é tão importante nesse sentido, porque o desempenho é parecido. Talvez não valha a pena pegar os líderes do grupo 3, o Salgueiro, o América, porque eles têm um desempenho tem um desempenho um pouquinho melhor, pelos jogos que nós temos visto aí dos adversários, né?
É perigoso. O Salgueiro tem exatamente a mesma campanha do ABC, ó. 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota.
Exato, ele tem até menos gols marcados e mais gols sofridos que o ABC, entendeu? O Salgueiro tem 12 gols marcados e 5 gols sofridos, o ABC tem 16 gols marcados e 3 gols sofridos. Talvez, pelo grupo do ABC ser mais fraco, esse número de gols sofridos seja a mentira. O número de gols marcados não, o ABC tem dificuldade em marcar vários gols. Estou falando, o número de gols sofridos é complicado. Você analisar como positivo o ABC ter sofrido apenas 3. Entendeu? Esse é o número que eu acho que é enganador. Quanto ao número de vitórias, a gente, na verdade, esse formato de competição só vai deixar claro o nível das duas equipes quando houver os cruzamentos. Enquanto não houver os cruzamentos, enquanto nós tivermos um retrato apenas do grupo, fica difícil dizer isso. Mas eu repito, o grupo do ABC é um dos mais fracos da competição, ficando atrás talvez somente das equipes do Norte, ali, grupo 1 e grupo 2, que nós temos aí o Altos do Piauí com 8 vitórias no grupo, líder do grupo. Nós temos aí, e nós temos também o Sinop com meia pontuação do Frei Paulistano, por exemplo, com 2 vitórias, e o Frei Paulistano só tem 1 vitória. E são essas coisas que não dá muito pra traçar paralelos nesse momento. Analisando o futebol que o ABC vem praticando, aí sim a gente pode dizer: você tem dificuldade para marcar gols, joga com a defesa fechada exatamente por ter essa dificuldade de marcar gols, se precavem de não tomar tantos gols. E aí nós temos esse retrato do ABC nesse momento: 63% de aproveitamento num grupo fraco como esse é muito pouco. É muito pouco. Talvez se o ABC tivesse um aproveitamento de 70 para cima, um grupo desse aí, a gente talvez tivesse um retrato. Talvez a gente conseguisse fazer uma avaliação com as demais equipes que nós vamos enfrentar na próxima fase, né? O ABC que 19 pontos é uma pontuação que precisa aí talvez de mais 2 vitórias para classificar, né, Breno?
Olha, eu ainda acho que não, viu? Acho que com 21 pontos aqui classifica. Porque teve uma conta que eu fiz desde o começo, eu analisei algum daqueles octogonais que tinha antigamente na Série C. Mais ou menos ali de 2006 até 2009, quando teve esse formato. Naquela temporada que o ABC disputou o octogonal e subiu, a gente subiu com um total de 23 pontos. O ABC tinha 23, o terceiro colocado, se não me engano, também tinha 23 e o campeão tinha 26 pontos. Ali o ABC ficou a 1 vitória do título. Mas esse grupo tinha uma peculiaridade. Tinha 2 Mangabas, que naquela ocasião eram o Nacional de Patos e o Barge do Piauí, que perderam quase todos os jogos. Ou seja, todo mundo ali ganhou de 4 a 6 pontos contra eles. Então já dá uma disparada, né? Já dá uma distorção naquele equilíbrio das primeiras posições. O que torna a campanha de fato entre os 3 clubes restantes. Mas, se eu não me engano, foi no ano consecutivo o grupo foi mais parelho, entendeu? A gente teve ali uma disputa mais equilibrada. Não tinha nenhuma mangaba. O que aconteceu? O acesso ali ficou em torno de 20 pontos, entendeu? E o que acontece? Esse grupo do ABC, nós temos aí o Frei Paulistano e o Jaciobá, que são 2 mangabas. A diferença do Potiguar do Mossoró, que é o 6º colocado, para o Frei Paulistano, que é o 7º, é de 7 pontos. Não pega mais, entendeu? 6 derrotas em 10 jogos, o Frei Paulistano. O Jaciobá, igualmente, 6 derrotas em 10 jogos até aqui. Dessa feita, eu acredito, como o grupo está tendo muitos empates, o Central empatou 7 jogos, o Itabaiana empatou 5 jogos. Eu acredito que a classificação fica aí em torno de 21 pontos. 21 pontos aí, para mim, é o número mágico para quem quer se classificar no grupo do ABC. Porque, ó, vamos lá, o ABC está com 19, né? O Itabaiana está com 17, o Central está com 16 e o Vitória da Conquista está com 15. Só que dos 4 jogos que o ABC ainda tem, a gente ainda vai enfrentar esses 3 times. Imagina o ABC perdendo, esses 3 jogos. Itabaiana e Central passariam da gente e o Vitória da Conquista ficaria colado. E você tem ali ainda o Cururipe. Comendo pelas beiradas. O jogo de hoje foi muito importante para a gente encaminhar mais um pouquinho a classificação, né? A gente colocar um tijolinho a mais nessa obra que está sendo construída aí, que está sendo orquestrada pelo engenheiro Francisco Diá. Mas eu acredito mais uma vitória nesses 4 jogos a gente pode se classificar. E desses três jogos, três são perigosos, que são confrontos diretos, e um é contra o Mangaba, que é o Jaciobá. Só que engana-se quem pensa que o Jaciobá é menino distraído. Eles estão com 15 gols atualmente. Eles na lanterna, eles só tem um gol a menos que o ABC. Vai ser um jogo ainda perigoso. Mas é o jogo mais propício do ABC garantir de vez a classificação, a depender do que vem nos dois próximos jogos.
É o que a gente falava, né, Breno? No começo na verdade, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, quando o grupo do ABC foi anunciado, a gente falava que Jaciobá e Frei Paulistano deveriam ser as equipes mais fracas desse grupo. E é isso que a gente tá vendo, né? O Frei Paulistano, ele só marcou 5 gols na competição e sofreu 8. E o Jaciobá marcou 15, mas sofreu 33 gols. É gol para danado que sofreu. E quem perder pontos pro Jaciobá e pro Frei Paulistano, sinceramente, não tem o que fazer na próxima fase do Campeonato Brasileiro. O ABC ainda pega o Jaciobá fora de casa. Mas na próxima rodada o ABC enfrenta o Central lá em Caruaru. Eu acredito que esse jogo pode sacramentar a classificação, como você falou, apesar de eu achar que ainda com mais 4 ou 6 pontos o ABC meio que consolida mesmo, pelo menos a classificação no top 2 aí do grupo. Mas essa vitória, se vier lá contra o Central, fora de casa, certamente vai colocar o ABC no top 2 do Campeonato Brasileiro no grupo 4, né? Porque vai enfrentar um adversário direto e aí o ABC vencendo abriria 6 pontos pro Central. 6 pontos para ser tirado em 3 jogos é muito complicado e o ABC, como você disse, ainda teria o Jaciobá que é a Mangaba do grupo para enfrentar, né?
Vamos assim, rapidinho, mais um questionamento que eu tenho aqui. Vou botar você em outra sinuca agora. As vitórias que o ABC teve até agora, você acha que foi só contra as Mangabas? Porque, ó, Jaciobá foi a primeira vitória da gente, a gente ganhou as duas do Frei Paulistano. A vitória contra o Potiguar de Mossoró hoje, o ABC também não teve dificuldades. E a única que pode ser considerada o confronto mais direto entre os times mais propensos a se classificar foi contra o Vitória da Conquista. E aí?
É aquele negócio, né, Breno? A gente pode ver o copo meio cheio, mas pode ver também o copo meio vazio. Se você analisar, somente o Cururipe venceu o ABC. Os outros jogos todos foram empates. Contra o Central, contra o Potiguar, fora de casa, contra o Itabaiana, né? E a gente pode ver esses jogos, esses confrontos meio cheio e meio vazio, né? Copo meio cheio e meio vazio. Se você está perguntando se a gente só venceu as Mangabas, se a gente for observar bem, preste atenção. O Frei Paulistano, qual foi a única vitória do Frei Paulistano? Contra o Jaciobá. O Jaciobá não venceu ninguém na competição. Entendeu? São esse detalhe que mostram como o campeonato, na verdade, é nivelado. Porque se você for olhar aqui, empates. O ABC tem 4 empates, o Itabaiana tem 5 empates, o Central tem 7 empates, o Vitória da Conquista tem 3 empates. O único que destoa aqui é o Cururipe, que só tem 2 empates. Ele perdeu 4 jogos e ganhou 4. Mas o Potiguar de Mossoró tem 4 empates, o Frei Paulistano tem 3 empates, a Chiobá tem 4 empates. Quer dizer, nesse grupo se empata demais. Talvez este seja o pecado do ABC. Se o ABC não tem empatado tanto, essas 4 empates aí, pelo menos mais uma vitória, o ABC estaria disparado o primeiro colocado. E era isso que a gente falava quando, por exemplo, a gente empatou com o Cururipe em casa. Ou quando a gente empatou com o Central em casa. Entendeu? A gente tivesse vencido um desses dois jogos, dois empates em casa que nós tivemos, nós estaríamos tendo outra conversa aqui. O ABC estaria com mais uma vitória, com 22 pontos, tendo o Itabaiana em segundo com 17, já com 5 pontos de vantagem pro Itabaiana. Entendeu?
Sim.
A gente venceu, a gente pode dizer assim, a gente venceu o Ermangaba. A gente sabia que na verdade, a gente sabe que tem que vencer esses quatro jogos contra Frei Paulistano e Jaciobá. Porque quem perde pontos para, por exemplo, Vitória da Conquista na oitava rodada, empatou com o Jaciobá. Vitória da Conquista é o quarto colocado. Essa vitória, se eles têm vencido, eles estariam em segundo colocado, como segundo colocado, com 17 pontos, empatado com o Itabaiana. Entendeu? O grupo, a premissa do grupo vai sempre pro lado do nivelamento do grupo. O grupo é muito nivelado. O ABC tinha um elenco muito qualificado para esse grupo da Série D, e foi desmanchado esse elenco depois do estadual. E certamente com aquele time, talvez como o Paulo Sérgio saiu, a entrada de Giva, se tivesse mantido Jailson, Cedric não tivesse saído de um pouquinho depois, talvez a gente tivesse uma classificação até garantida nesse momento. Mas aí é chorar por leite derramado, né? Você me perguntou se as 5 vitórias da ABC foram só com a Mangabas, e isso ilude. Pode iludir o torcedor que não está prestando atenção. A mim não ilude. Eu ainda acho que a ABC tem dificuldades para se classificar. Estou preocupado porque a ABC vai enfrentar o Central. Se o Central vencer o ABC, o Central empata com o ABC, perdendo só no número de vitórias, certo? Na próxima rodada. E por isso que eu digo, a gente tem que vencer de qualquer maneira o Central. Até porque o Itabaiana vai enfrentar o Jaciobá. A tendência do Itabaiana é vencer o Jaciobá. Se o Itabaiana vencer o Jaciobá e o Central vencer o ABC, o Itabaiana vai para líder, o ABC fica em segundo, o Central fica em terceiro com a mesma pontuação do ABC, e aí 3 rodadas para o fim do turno, o ABC descendo da primeira para a terceira posição, começa aquele nervosismo aqui em Natal que a gente já conhece. É bem interessante a gente prestar bem atenção, porque esse jogo com o Central, no momento que ele vai acontecer, é um dos jogos mais importantes do ABC na temporada.
Pois é, essa campanha do ABC também é reflexo que o ABC fez o dever de casa, né? Porque a gente não poderia ter perdido pontos contra o Frei Paulistano, mas a gente ganhou de 1 a 0 deles. Mas não interessa, o importante é que a gente ganhou as duas. E a gente ganhou do Jaciobá, que é a outra Mangaba, né? Ou seja, de 19 pontos, 9 vieram contra essas duas claras Mangabas do grupo. Enfim, se os outros times estão tropeçando contra eles, para mim não interessa. O que interessa é que o ABC não deixou o ABC não deixou de aproveitar a fase bônus, né? Mas assim, por que eu trouxe esse questionamento aqui em relação a se a campanha do ABC tá enganando? Eu não quero cornetar, não quero nada. Vamos olhar para o nosso co-irmão de Japecanga. Nos anos anteriores, o América sempre dava um liso na primeira fase, cara. O América sempre ganhava pelo menos 4 dos 6 jogos ali. Terminava com um aproveitamento maravilhoso. Terminava invicto. Teve uma vez, se eu não me engano, que eles passaram com 5 vitórias e um empate. E o que que acontecia no mata-mata? Vocês pegavam também clubes que estavam um pouco mais qualificados por terem garantido a classificação. E não dava outra, né? Eles eram eliminados. Eles caíam de rendimento vertiginosamente. Ninguém entendia direito por quê. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ficar atento, pra gente não se iludir. A gente tá... O mínimo sinal de que o time... De que alguma coisa tem que melhorar, a gente tem que acusar. A gente tem que botar a boca no trombone e falar, porque... O mínimo erro que a gente fizer vista grossa agora pode ser o que vai eliminar a gente numa fase posterior do mata-mata.
Eu acredito, Breno, que não há ilusões. O que eu vejo aí, até porque aquele pessoal que ia ao frasqueirão, aquele torcedor mais raiz, ele tá apartado do futebol. Ele acompanha aí quem tem mais condições pela internet e tal. E pelo que a gente vem vendo aí pelas redes sociais, Twitter, Facebook, até no YouTube, quando nós vemos aí os comentários aí, em vídeos do ABC, nós vemos que o pessoal está percebendo, a mesma percepção que nós temos, esse pessoal que acompanha por outra, pelas mídias sociais aí, vem percebendo que o ABC foi enfraquecido nessa primeira fase. Ele vinha forte, mas foi enfraquecido, e que precisa melhorar muito. O jogo de hoje, por isso que eu comentei que a entrada de Giva, nesse momento vai ter um efeito positivo no elenco, não porque Giva é um excepcional jogador, mas pela característica do jogador. O ABC não tinha jogadores que tivessem a característica de ocupar aquela presença de área ofensiva na entrada da área do adversário. E aí nós sofremos aí diversas vezes. Em alguns jogos nós conseguimos suprir essa deficiência pela movimentação do João Paulo, do Berguinho, que também deve retornar aí, se não para o próximo jogo, mais para o outro. Nós vimos essa deficiência que o ABC tinha, e falamos aqui repetidas vezes aí no podcast. Eu acho que o torcedor do ABC apanhou tanto nesse período aí, nos últimos anos, com tantos rebaixamentos e campanhas ruins aí em Série B, Série C, que a gente fez duas campanhas terríveis aí em Série C seguida, terminando com rebaixamento, perda de campeonato estadual no último lance do jogo, como foi ano passado. O torcedor do ABC tá calejado, o torcedor do ABC apanhou feito boi ladrão, e tá calejado com certas situações, tá calejado com certos discursos de oba-oba que algumas pessoas conhecidas da sociedade de Natal fazem a favor do ABC aí, como o Cláudio Porpino, por exemplo, que vai nas rádios fazer aquela festa. Ele não tá errado em fazer a festa para convocar a torcida, mas é um discurso que muitas vezes ilude o torcedor. E nós temos esse tipo de discurso, esse tipo de conversinha de oba-oba, tá cada dia menos convencendo o torcedor, tá cada dia tendo menos força no meio da torcida. E eu acredito que nós temos essa consciência sim, mas aí também não é um pessimismo. Obviamente que torcedor tem que ser otimista, tem que torcer pro seu time porque gosta dele, e é isso que acontece. Nosso torcedor ele tá ávido por vitórias. Eu, em particular, estou ávido por bom futebol, coisa que eu já não vejo no ABC há uns bons 5 anos. E em momento nenhum eu assisto jogos do ABC chateado, porque vejo um futebol de péssima qualidade, sempre, na maioria das vezes. Esse ano nós vimos alguns bons jogos, mas não jogos assim, uma sequência muito grande de bons jogos. Mas o torcedor, eu acho que o torcedor está mais consciente nesse momento. Sabe que o ABC foi desmontado durante a competição, e sabe também que o ABC, que chegou agora um reforço, de repente chega mais alguém aí para completar essa equipe, para a gente conseguir uma classificação e conseguir ir passando de fase e chegando pelo menos na disputa por uma vaga na Série C da próxima temporada.
Chegamos aí ao final da edição número 142 do podcast Papo Alvinegro. Próximo jogo aqui, ABC e Central em Caruaru. Vamos dar uma viajada aí ao sertão de Pernambuco em busca dessa vitória, que eu acredito que dá a classificação matemática ao ABC. É muito importante que o ABC ganhe esse jogo contra o Central para garantir a classificação antecipada, né? Próximo domingo, dia 8, às 3 horas da tarde.
É isso, pessoal. Queria me despedir aí. Uma boa noite a todos. Até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.